Bom dia, bom dia. Estava ali curtindo o louvor. Graça e paz seja sobre a sua vida. Que alegria entrar na sua casa, que alegria nos unirmos nesta manhã de domingo de Páscoa para celebrarmos Jesus Cristo, nosso Salvador, o nosso Redentor que está vivo. Que louvor lindo nós tivemos aqui, hein? Meu Deus, eu estava ali adorando e me distraí. Maravilhado com o ambiente que está aqui, de louvor, um ambiente de alegria, um ambiente mesmo de felicidade. Sabe, nós não queríamos que esse domingo fosse um domingo de Páscoa chorosa, um domingo de Páscoa assim meio triste, ah, Jesus morreu. Não, ele não morreu, ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele nos alcançou e nos abraçou com a sua vida. E hoje nós vivemos um tempo tão especial. Então hoje nós estamos tendo aqui um culto lindo, prepare a sua ceia, nós vamos tomar uma ceia aqui como grande família de Deus, não é? Nada pode impedir da gente festejar isso que a gente está festejando. A gente pode estar separado, não é? Mas nós não estamos sozinhos, não. A gente pode estar, assim, separado de não estar reunido aqui, mas nós não estamos isolados, não é? Você pode estar vivendo aí um tempo meio sem graça, meio ruim, com todo esse medo e todo esse isolamento, mas nós continuaremos abençoados e agradecidos a Deus por tudo que Ele tem feito, não é? Então vamos orar e vamos receber uma palavra de Deus agora e vamos experimentar desse Jesus transformador, esse Jesus, esse Deus tão poderoso que muda todas as coisas para o louvor da glória dEle. Pai, muito obrigado por esta manhã de domingo de Páscoa. Oh Deus, nosso coração está exultando de alegria. Oh Deus, nós estávamos aqui cantando louvores e meu coração queria sair pela boca. Tal a alegria desta revelação, tal a grandeza e o poder deste encontro que eu tive um dia com Jesus, que mudou a minha vida para sempre. Muito obrigado, Deus. Eu te louvo, eu te adoro. A igreja se reúne nas casas, a igreja se reúne por meio da tecnologia. Oh Deus, as pessoas vão se achegando para esse culto para levantarmos nossas mãos e dizer que te amamos, Senhor, e dizer que Tu és nosso Salvador e nós confiamos em Ti. Que ninguém faria o que o Senhor fez por nós, foi por amor. Jesus morreu na cruz por amor. Jesus enfrentou a morte para cumprir toda a justiça de Deus. Ele desviou a ira e nós, portanto, somos hoje abençoados. Éramos condenados e hoje somos livres. Éramos amaldiçoados e hoje somos abençoados. Oh Deus, nós estávamos perdidos e hoje somos filhos de Deus. Muito obrigado, Senhor. Oh Pai, eu oro por cada família, eu oro por cada pessoa que está assistindo esse culto agora, que a alegria, a confiança, a certeza. Oh Deus, encha o coração de cada pessoa. Por favor, Deus, abençoa a gente aqui e cada um e cada família, que nada impeça a presença, a unção, a ação de Deus. Pai, que os enfermos sejam curados, os tristes fiquem alegres, o abatido recobre a sua força. Oh Deus, que as famílias se unam, Pai, que aquele que ainda não te conhece, pessoalmente, Deus, tenha seus olhos abertos, que seja uma manhã de vida, uma manhã de ressurreição, uma manhã de bênção, Pai. Oh Deus, nós te adoramos e louvamos o teu nome para sempre, louvamos o nome do Senhor. Aleluia, glória ao nome de Jesus e é em nome dele que nós oramos. Abra sua Bíblia, por favor, se você tem aí a sua Bíblia, por gentileza, no meu texto favorito sobre a ressurreição de Jesus, nós vamos ler agora, por favor, olha, acompanha comigo, Mateus capítulo 28, Mateus capítulo 28, depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana. Muitas pessoas ainda têm essa dúvida. Por que nós não guardamos o sábado? Por que a igreja se reúne aos domingos? Olha aqui, a Bíblia está dizendo que foi depois do sábado. Cristo fez novas todas as coisas, inclusive mudamos o dia da nossa adoração. Nos reunimos como igreja em nossas casas ou em qualquer prédio. porque no primeiro dia da semana ele ressuscitou. E o texto continua: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus. E chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos, catatônicos, paralisados. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Que palavra de anjo mais necessária para uma época como essa. Não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, e isso é que eu espero, que toda a terra e que você, e que todos estejam procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Não procure Jesus numa cruz, não procure um Jesus morto. Ele ressuscitou como ele prometera. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos: ele ressuscitou dentre os mortos, está indo adiante de vocês para a Galiléia, lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheios de alegria. Cheios de alegria, essa é a cara desse domingo, cheios de alegria. E foram correndo o quê? Anunciá-lo. Anunciar aos discípulos de Jesus. De repente, quando elas queriam sair ali daquele jardim do túmulo, de repente, Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés, então elas já se prostraram. É assim que eu me sinto hoje, aos pés de Jesus, e o adoraram. Esse é um culto de adoração. Nós estamos num domingo, semelhante àquele domingo, abraçando os pés de Jesus, aos pés dele, o adorando, engrandecendo o nome dele. Então Jesus lhes disse: não tenham medo. De novo ele diz para a sua igreja, de novo ele diz para todos nós: não tenham medo, não tenham medo do futuro, não tenham medo do presente, não tenham medo do passado, nada pode separar vocês de mim, não tenham medo. Vão dizer aos irmãos, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia, lá eles me verão. Que relato extraordinário. Sabe, irmãos, essa talvez seja a Páscoa mais diferente de tudo que nós já experimentamos na nossa vida. É a primeira vez em mais de 2000 anos de cristianismo que as igrejas ao redor do mundo todo não poderão reunir-se em grandes cultos para celebrar a Páscoa. Não haverá musicais, não tem as cantatas. Uma Páscoa completamente diferente. E apesar de não ser possível a gente celebrar a ressurreição de Jesus juntos, mesmo assim, em todas as partes, em todas as casas, nós estamos celebrando essa Páscoa de Jesus. Nós somos um a cada três moradores do planeta Terra. Um declara que é cristão e nós estamos honrando a Jesus Cristo. Você, ao lado de 2,3 bilhões de pessoas hoje, estão festejando, celebrando a Páscoa, independente de irmos a um lugar, porque a celebração da Páscoa é aqui no nosso coração. E a tecnologia nos permite nos conectar para fazermos uma ceia como nós nunca fizemos. O Evangelho, esta palavra que nós temos, são as boas novas de salvação, a alegria, o poder de salvação para todo aquele que crê. Sabe, aos 13 anos de idade, eu descobri esta verdade, eu descobri que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê nele. Nos últimos 32 anos como pastor, eu tenho tido o privilégio não só de viver isso, mas de proclamar as boas novas e de ver a tremenda mudança, a transformação, anote esta palavra, na vida de pessoas quando elas encontram Jesus, de ver o poder do Evangelho funcionando na vida delas. Nós temos o privilégio de anunciar isso novamente. Nessa Páscoa, a mensagem do Evangelho nunca foi tão relevante. nunca foi tão relevante como nesse momento em que nós vivemos, neste momento de grande crise e tragédia como resultado do coronavírus. A mensagem do Evangelho é que Deus levou a maior tragédia de todos os tempos e a transformou no maior triunfo através da ressurreição de Jesus. Esse é o âmago do Evangelho. Esse é o âmago do Evangelho. Esta mensagem de vida, esta mensagem de ressurreição, é a mensagem que muda todas as coisas. Ela é mais relevante, mais necessária do que eu creio em qualquer outra época. O mundo, de todo mundo, foi completamente abalado. O normal acabou. As pessoas agora estão dominadas por medo e tristeza. Grandes partes do planeta hoje estão isoladas nesse imenso lockdown, nunca visto antes. As pessoas estão se sentindo isoladas, as pessoas estão se sentindo sozinhas, separadas dos seus entes queridos. Hoje não poderemos fazer aquele grande encontro familiar, aquela ceia familiar. Muitas pessoas estão trancadas em casinhas pequenas, apartamentos espremidos, com toda a sua família, e talvez nem estejam se dando muito bem nesse espaço. O que quer que seja, que você esteja vivendo, que nós estejamos vivendo, as boas novas de Jesus nunca foram tão necessárias. As pessoas se sentem como se algo tivesse sido arrancado delas. E elas estão buscando por algo, talvez sem saber o que é. Com tudo isso, eu percebo que vem um vazio. Um vazio. Quantas pessoas têm nos procurado? Pessoas sentindo falta de tudo, falta de perspectiva para o futuro. Foi exatamente isso que os discípulos sentiram quando Jesus morreu na sexta-feira. Foi como se algo tivesse sido arrancado deles. Sabe, talvez hoje, num momento de crise, você se aproxime um pouquinho do sentimento da Bíblia quando Jesus morreu. Seus discípulos andaram com Jesus durante 3 anos. Os seus discípulos ouviram as mensagens de boas novas, viram os milagres e eles pensaram, agora tudo será maravilhoso, não haverá mais problema, não haverá mais crise. Mas de repente, surpreendentemente, os soldados prendem Jesus numa quinta-feira à noite. Jesus é levado preso e não volta mais. Pensa como seus discípulos se sentiram. Algo foi tirado deles. Ele foi preso numa quinta-feira, foi julgado, condenado e executado numa sexta-feira. E foi na sexta-feira que às pressas eles o sepultaram. No sábado, seu túmulo foi lacrado e fortemente vigiado. E no domingo, domingo de Páscoa, aquelas mulheres, como a gente leu, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de João, vão ao túmulo para levar flores, para chorar por ele, para procurar alguma coisa que talvez pudesse dar esperança. Eles estavam procurando onde está Jesus, onde está aquela esperança, aquela promessa. Elas se surpreendem quando chegam lá e percebem que o túmulo está aberto, que a pedra está jogada de lado e um anjo resplandecente anuncia para elas: vocês estão procurando Jesus? Podem entrar, vejam, ele não está aqui não. Ele ressuscitou, ele ressuscitou. E não poucos minutos depois, elas pessoalmente têm um encontro com Jesus, Jesus ressuscitado dos mortos. Elas que estavam se sentindo perdidas, abandonadas, elas agora estão radiantes de alegria. Eu nunca vi um momento como esse que nós vivemos, em que o encontro com Jesus é tão necessário. E eu oro para que neste final de semana, nessa Páscoa de 2020, a Páscoa mais louca, mais inesperada, essa Páscoa estranha, misto de alegria, mas todos nós com certeza preocupados, o que vai ser do Brasil, o que vai ser do meu trabalho, o que vai ser da minha família, quanto tempo nós teremos que ficar, são tantas dúvidas. Note, aquelas mulheres vão cedinho no domingo pensando a mesma coisa. O que vai ser de nós agora? O que vai ser de nós agora? E elas têm um encontro mais inesperado que elas jamais imaginavam. Jesus está vivo. Sabe, queridos, para atravessar vitoriosamente dias tenebrosos, você precisa estar firmado em algumas promessas. Jesus havia dito para aquelas mulheres e para todos os seus discípulos: eu vou morrer, mas eu voltarei. Ele prometeu. Sabe, na pressão das circunstâncias, aconteceu com eles o que acontece conosco: a gente se esquece. Esse livro, Bíblia Sagrada, tem 6.000 promessas tão fundamentais, tão transformadoras e poderosas como a promessa de Jesus: eu vou morrer, mas eu voltarei. Mas sabe, quando o problema vem, parece que a nossa mente dá um branco. Parece que o desespero ou o medo abafam as verdades que deviam já estar aqui dentro, sendo pilar na nossa vida. Se nós queremos viver e atravessar vitoriosamente dias tenebrosos, nós precisamos estar firmados em promessas. Para mim, a palavra que Deus colocou em meu coração, a grande promessa para mim, que vai me sustentar em qualquer época, está me sustentando nessa época, e vai sustentar você, é Romanos 8:28. Romanos 8:28 diz claramente: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Eu vou repetir a promessa que me sustenta e que te sustenta em dias tenebrosos. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados de acordo com o propósito eterno que Deus tem. Infelizmente, esta não é uma promessa para todo mundo. É uma promessa para seus seguidores. É uma promessa para seus discípulos, é uma promessa para os seus filhos e filhas de Deus, porque é uma promessa para aqueles que amam a Deus e que são chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas todas as coisas não cooperam para o bem daqueles que não amam a Deus. Nesses dias, e hoje bem cedinho, e todos os dias às 7:14 da manhã, e às 7:14 da noite, eu tenho orado uma oração: Senhor, que o mundo se volte para o Senhor. Porque as pessoas não têm mais amado a Deus. Virou moda fazer chacota de Deus. Virou moda dizer que Jesus é gay, que ele tinha um caso com Maria Madalena. Virou moda nas paradas gays botarem um Jesus travesti, cheio de batom, e ofender Jesus. Virou moda o pós-cristianismo. Virou chique dizer: não preciso de Deus. Todas as coisas não cooperam para o bem daqueles que não amam a Deus. Essa é uma promessa para aqueles que amam a Deus. Mas Deus diz que para nós e para você, que pode dar uma virada na sua vida, Ele diz que todas as coisas, inclusive uma pandemia, cooperam para o nosso bem. É uma promessa que a gente se esquece. É uma promessa que quando alguém liga e fala que agora a gente está obrigatoriamente de férias, é uma promessa que quando alguém diz: eu estou reduzindo 30% do seu salário, ou quando alguém liga e fala assim: não precisa nem voltar, você está demitido. Tem gente sendo demitido por WhatsApp. Ou quando você percebe que seu casamento não estava tão bom e essa crise vem trazer à tona suas dificuldades relacionais. Ou quando você começa a sentir febre, começa a ficar com medo e calafrio e fala: será que eu estou doente? Ou quando você sabe que tem uma vulnerabilidade, uma diabetes alta, e você fala assim: ih, eu sou alvo preferencial. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem, a gente não pode se esquecer disso. Deus trabalha para o nosso bem através de todas as coisas. Não está tudo bem. Essa pandemia não é boa. As mortes são uma tristeza, rasga o nosso coração. Tanta doença, hospitais lotados, isso não é nada bom. Uma tragédia. As doenças não são boas, mas a devastação econômica também é terrível. Para países em toda a terra, especialmente para o Brasil, que estava começando a ver uma luz no fim do túnel. Muito do que está acontecendo hoje é ruim, não é nada bom. Mas nós somos crentes. cremos em Jesus, cremos na cruz, cremos no significado da sua morte. Nós cremos que se você vai lá em Jerusalém, o túmulo está vazio. Eu estive na Tailândia e eu fui ao túmulo do Buda, mas eu fui a Jerusalém e o túmulo de Jesus está vazio. Porque nós entregamos nossa vida para Ele, porque nós escolhemos depender e confiar nele, confiar no seu amor e no seu poder, nós sabemos que nos tempos bons ou nos tempos ruins, Deus faz tudo cooperar para o nosso bem. Escute o que eu vou te dizer, Deus é especialista em trazer o bem, em fazer o bem daquilo que é mal. E esta é a mensagem da Páscoa. Eu venho a você hoje, na sua casa, com seus familiares, para te trazer uma palavra de Deus. A ressurreição de Jesus mostra e prova na história, prova que Ele ama transformar coisas ruins em coisas boas. Deus ama transformar a crucificação em ressurreição. Deus ama transformar a morte em vida. Deus ama transformar o desânimo, a tristeza e o desespero daquelas mulheres numa alegria incontrolável. Deus ama transformar gente medrosa em gente corajosa e cheia do Espírito. Deus ama transformar judeus que não criam em Deus em testemunhas da maior boa notícia para a humanidade. Deus ama transformar um pecador em alguém salvo que vai morar no céu. Deus ama transformar nosso sofrimento, nossa insegurança em esperança. Tempos ruins podem ser os melhores tempos da nossa vida se a gente entender que a gente precisa ir até Jesus. Se a gente compreender, se a gente entender que a gente pode ir até Deus e pedir a Ele, muda a minha vida, muda a minha vida. Na história preferida que eu leio aqui na Bíblia, eu vejo duas mulheres que escolhem servir a Deus. Ninguém quis ir lá no templo para terminar a preparação do seu corpo, conforme a tradição judaica de sepultamento, mas elas vão. Elas dizem, alguém tem que fazer isso. E Deus recompensa aqueles que o servem. Elas vão ainda bem cedinho, homem nenhum vem com elas. Mas quando elas chegam naquele túmulo, elas se aproximam dali arrasadas, elas se aproximam dali pensando o que vai ser de nós agora, elas se aproximam de lá com dúvidas, com medo, tomadas agora de incredulidade, mas elas saem de lá vitoriosas. Elas saem de lá para anunciar as boas novas, elas saem de lá tomadas de alegria. E esta mensagem, que primeiramente veio a duas mulheres, se espalhou pelo mundo inteiro. E ao longo da história, bilhões, nações, famílias têm conhecido esta mensagem que muda a vida das pessoas. É por isso que eu não me envergonho de ser crente. Eu não me envergonho de Jesus. Eu não me envergonho de Deus. Pelo contrário, eu amo a minha palavra, eu amo ter comunhão com Deus, eu amo a igreja. Páscoa para mim é a minha maior festa, é a minha maior celebração, porque a Páscoa é o Deus transformador mudando a nossa vida. E Isaías 53 diz que Ele levou sobre si as nossas enfermidades, Ele ficou doente, para quê? Para que nós pudéssemos ser curados. Se talvez você está aí hoje carregando o medo de uma enfermidade, se você está aí carregando o medo de um diagnóstico, se você está doente, está enfrentando um problema, eu quero te dizer, Jesus já levou no seu corpo, sobre o madeiro, toda a enfermidade. Talvez você é uma pessoa que pensa, mas as coisas não dão certas para mim. Ah, parece que tem uma urucubaca, parece que tem uma cabeça de burro enterrada na minha história, porque tudo dá errado e agora vem essa crise e a minha lojinha que eu estava começando, e agora que eu tá vendo, sempre tudo dá errado, pois a Bíblia diz que Ele levou sobre si a nossa maldição. Ele se tornou maldito sobre aquela cruz para que no domingo, pela sua ressurreição, nós, eu e todos nós e você, pudesse ser abençoado, uma família abençoada, um estudante abençoado, um casamento abençoado, um empresário abençoado. Você não precisa acreditar nessas mentiras. A Bíblia diz que Jesus, sendo rico, o dono de todas as coisas, deixou o céu, esvaziou-se da sua glória, tornou-se pobre. Ele não tinha onde recostar a sua cabeça. Para quê? Para que nós pudéssemos experimentar e receber a riqueza da sua herança. Escute o que eu te digo. Páscoa é transformação. De um corpo morto num Deus ressurreto. De uma grande injustiça da sexta-feira, na maior redenção e justificação da história e da história dessa terra. De uma tristeza destrutiva a uma alegria que rompe todas as barreiras e vai testemunhar do Senhor. Por isso é que nesta manhã nós adoramos a Jesus. Nós festejamos a Jesus. Nós, de uma maneira estranha, nos alegramos por tanta dor que ele passou. Porque ele levou dor física para que nós pudéssemos ser curados. Ele carregou os nossos pecados, a dor de ser esmagado pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter esta leveza e esta paz que a gente recebe. Ele levou a dor do abandono dos seus discípulos, o abandono do próprio Pai, quando ele diz: Deus meu, por que você me desamparou? Ele levou tudo isso para que nós pudéssemos hoje ser acolhidos nessa grande família. Ele levou a dor de suportar a ira de Deus para que você não fosse mais alvo da ira de Deus, mas recebesse plena paz com Deus, reconciliado. Ele recebeu a dor do castigo do próprio Pai, porque ao Pai agradou moê-lo, para que você pudesse chamar Deus do seu Pai. Sabe, eu louvo muito Jesus. Meu coração exulta de alegria. E eu queria, neste momento, que você... Onde você está agora? Ou você fica de pé, ou você se ajoelha. O que eu não quero imaginar é você andando para lá e para cá neste momento. O que eu não quero imaginar é você deitado na cama. O que eu não quero imaginar é você numa postura mais irreverente. De alguma maneira, eu quero pedir a você, honre Jesus. Eu quero levantar as minhas mãos a Ele. Eu quero fazer com você um minuto de oração. Eu quero trazer você para dentro aqui deste culto. Venha. Eu quero que você entre participando intimamente, interagindo. Hoje é domingo de Páscoa. Hoje é domingo de Páscoa. O dia da vitória. O dia da plena vitória. Hoje é domingo de Páscoa. Hoje é domingo da ressurreição. Adore a Deus comigo. Um dia nós vamos morrer. Não sei se vamos morrer velhinhos, nenhum de nós sabe, mas uma coisa nós podemos ter certeza. Nós podemos ter certeza que a morte não tem mais domínio sobre nós. Uma coisa nós podemos ter certeza, quando nós morrermos aqui, abrirmos os olhos, nós estaremos diante de Jesus. O que nós podemos ter certeza é que a morte não precisa ser o fim para nós. Há uma escolha que qualquer um de nós pode fazer. Há uma escolha oferecida a toda a humanidade. E a Central tem orado. E as igrejas no mundo inteiro têm orado. Nós estamos submissos às autoridades, paramos as nossas reuniões, mas nós não estamos parados. Nós estamos de joelhos pedindo ao Senhor, convença o mundo do seu pecado. Traz de volta o mundo aos pés de Cristo. Traz as pessoas a um genuíno arrependimento. Nós temos orado ao Senhor. Nós temos orado para que as pessoas entendam que é loucura partir deste mundo sem ter Cristo. Porque do outro lado tem condenação para quem viver longe de Deus. Mas do outro lado também tem vida eterna para aqueles que decidiram andar com Cristo e receber Jesus. Ai, irmão, querida família. Onde você está agora, ore. Ore agora. Onde você está? Você já recebeu Jesus como seu Salvador? Você Você já recebeu Jesus como Salvador? Você já recebeu Jesus como Salvador? Se você já recebeu, levante suas mãos e o adore. Glorifique a Cristo. Porque Ele quis morrer no nosso lugar. Ele não é um mártir. Ele não foi levado para a cruz chorando ou arrastado. Por favor. Não, Ele quis morrer na cruz. Ele deu sua vida. Ele entendeu que não havia outro caminho. Por que Jesus morreu? A primeira resposta, por amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu único Filho Jesus para que todo aquele, até o Paulo, você que está me ouvindo, todo aquele que nele crê não pereça, não morra perdido, lançado ao inferno, mas receba vida eterna, a mesma vida que Cristo mostrou, revelou, ressurreto dentre os mortos. Ele morreu por amor, mas Ele morreu para satisfazer e atender à justiça de Deus. Nossos pecados não podem, não poderiam ficar sem castigo. Alguém teria que pagar pelos nossos castigos, e Ele pagou com a sua própria vida, com uma dor, com uma tortura que nenhum de nós consegue entender. Ele pagou e satisfez plenamente a justiça de Deus e se tornou o nosso justificador. É Ele que pode agora, diante de Deus, dizer: Pai, mais um está crendo em mim. Eu quero dizer, nós celebramos a Páscoa porque Páscoa é a maior prova de amor que a humanidade já viu. Deus prova o seu amor pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo todos nós pecadores. Por favor, onde você está? Aonde você está agora? Você que já conhece que o Senhor é bom, adore, louve o Senhor. Faça desta Páscoa uma Páscoa de alegria. Faça deste domingo um domingo de vitória. Faça deste domingo mesmo um domingo de você se aliviar deste medo, dessas preocupações. Se Deus não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, como não dará pão na sua mesa? Como não te livrará da peste que anda por aí? Ele te guardará, não deixará que seus pés tropecem. Você habitará na casa do Senhor e estará sempre seguro, porque o Senhor é o seu pastor e nada te faltará. Mas se todos vocês que ainda não conhecem Jesus estão me ouvindo, eu quero te dizer, essa Páscoa é o dia que Deus marcou para a sua salvação. Olha o que Deus teve que fazer no mundo inteiro para te parar. Olha o que Deus teve que fazer no mundo inteiro para fazer você ouvi-lo. Olha o que Deus teve que fazer na história, algo inusitado. Nunca vivemos uma época dessa, para que você tivesse ouvidos, para que hoje à tarde não tivesse futebol, para que não tivesse a partida de esporte, para que você não estivesse no clube tomando lá a sua bebida, para que você não tivesse a falsa alegria de uma reunião familiar. Não, você está sozinho, você está parado e Ele está falando ao seu coração: eu estou permitindo isso por amor, assim como eu permiti, levei meu filho à cruz por amor a você. Onde você está, se você ainda não entregou sua vida para Ele, e se você quer que todas as coisas cooperem para o bem do Senhor, então você tem que decidir amar o Senhor, entregar sua vida a Ele. E aonde você está agora? Aonde você está? Por favor, aonde você está? Ore comigo agora. Sim, este é o momento mais importante da nossa Páscoa. Na festa da Central, você é o convidado especial. Talvez você está aí do lado de um membro da Central. Talvez foi sua mãe que insistiu: ah, assiste hoje o culto comigo. Mas não foi, não. Foi Jesus que te colocou na frente desta televisão, deste computador agora. É o Senhor que colocou você agora diante dEle, para você poder tomar a decisão mais transformadora, mais louca, mais tremenda. Aos 13 anos de idade, eu entreguei minha vida a Cristo, e Ele mudou a minha história, a minha família, mudou tudo. Hoje Ele quer fazer o mesmo por você. Não importa a sua idade, Não importa onde você está agora, mas eu quero pedir a você, curve a sua cabeça. Jesus está te convidando agora. Ah, Páscoa é salvação. Páscoa é a salvação da terra inteira. Páscoa é o dia em que o Senhor anuncia, nada vai separar, nada vai separar, nada vai separar a minha vida de você. Nada, nada vai me separar. Nada vai me separar. Por favor, nesse momento agora, nesse momento agora, entregue sua vida ao Senhor. Como eu faço isso, pastor? Ore a Deus. Ore a Deus neste domingo de Páscoa. Ore a Deus comigo. Você pode repetir uma oração muito simples, uma oração que eu fiz também na minha vida e que me mudou e me transformou. Se você está precisando e quer salvação e transformação, ore junto comigo, diga assim: Senhor Deus, muito obrigado por falar ao meu coração. Muito obrigado por preparar esta Páscoa só para mim. Muito obrigado por ter enviado Jesus para morrer na cruz só por mim. Muito obrigado por ter, nesta manhã, oh Deus, estar abrindo os meus olhos para eu poder entender. Deus, perdoa os meus pecados. Perdoa os meus pecados. Perdoa por estar vivendo tão longe do Senhor. Perdoa por deixar que esse mundo me envolvesse com seus valores, muitas vezes suas mentiras. Perdoa por estar construindo a minha vida independentemente e longe do Senhor. Neste tempo e neste domingo, eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Então diga sim em voz alta, onde você está. Não tenha vergonha de ninguém, mesmo que a sala esteja cheia ou mesmo que você esteja sozinho. Diga assim: Senhor Jesus Cristo, eu te confesso e te recebo como meu único Salvador. Neste dia eu desisto de tentar viver minha vida por mim mesmo e de tentar, sendo bonzinho de vez em quando, garantir a minha salvação. Eu sei que não adianta. Eu sei que é verdade. Só Deus pode salvar a minha vida. E Ele enviou o Senhor Jesus para morrer em meu lugar. E eu recebo Jesus como meu Salvador e Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados. E eu entrego a minha vida ao Senhor. Deus, toma conta de mim. Protege-me nesta hora e para sempre. Eu coloco a minha vida e a vida da minha família nas tuas mãos. Salva-me, salva toda a minha casa. Eu preciso de salvação. Perdoa-me e me faz conectado com o Senhor. Endireita a minha vida. Tantas coisas têm dado tão errado para mim. Eu tenho feito o que eu não queria mais fazer. Eu tenho sido o que eu não queria ser. Parece que tem alguma coisa me prendendo. Por favor, me transforma de um pecador num filho de Deus. Remove toda a maldição e põe sobre mim e a minha casa a tua bênção. Deus, tem misericórdia de mim. Transforma solidão, tristeza, culpa em libertação. Eu quero viver uma vida nova. E é isso que eu te peço, é isso que eu clamo a ti, em nome de Jesus. Amém.